Leste FM, Presidente Prudente, São Paulo, ZYE 492, canal 219, 91,7 MHz. Oeste FM, mais qualidade do ar.
Bem ligado, na melhor sintonia. Oeste FM, 91,7.
É bom comprar aqui.
Tem produtos de montão.
É bom comprar aqui.
Atendimento muito bom.
Tem os melhores preços e entrego pra você.
Marcilite, preço baixo sem limite. Marcilite, preço baixo sem limite. Marcilite, preço baixo sem limite.
Marcilite, o ponto alto da sua construção.
Procurando por seminovos com preços e condições imbatíveis? Então vem para Liane Volkswagen. São mais de 100 veículos em nosso estoque para você escolher. Seminovos com a qualidade e procedência que você merece. Periciados e 100% financiados. E você pode dar seu carro como parte do pagamento. Venha conferir. Liane Volkswagen. O melhor negócio também em seminovos. Rua Antônio Rodrigues, 1500. Ligue 3902-3333. Acesse lianeveículos.com.br.
A despedida do seu melhor amigo tem que ser uma experiência que crie ainda mais memórias de todo o legado vivido ao seu lado. Seu pet merece uma despedida digna e acolhedora. E a Interpet, a funerária pet da Interplan, está preparada para prestar uma linda homenagem e preservar a sua história de vida com acolhimento, respeito e carinho quando esse momento delicado chegar. Faça agora o plano do seu pet. Venha conhecer nossa estrutura. Rua Manuel Eugênio 470, Prudente. Ligue 3226-5050 e saiba mais. Interplan, ao seu lado em todos os momentos.
Pessoas de bom gosto procuram sempre por conforto e qualidade. Estando em Presidente Prudente, hospede-se no Ibis Styles Portal do Oeste. Lá você encontra os apartamentos superiores da marca Ibis, que são maiores, com design temático e espaços de lazer com piscinas, academia, saunas e kids. Para conforto, negócios ou lazer, Ibis Portal do Oeste. Avenida Brasil 1501, Presidente Prudente. Fone 2101-0000.
Na Botica Nativa, a saúde e o bem-estar são feitos sob medida para você. Aqui, cada fórmula é manipulada com qualidade, cuidado e ingredientes selecionados. Suplementos, cosméticos, fitoterápicos e muito mais. Tudo com orientação profissional e atendimento personalizado. Botica Nativa, farmácia de manipulação, cuidando de você de forma natural e segura. Botica Nativa, manipulando qualidade de vida. Rua Doutor Gurgel, 526, no Centro de Prudente. Telefone e WhatsApp 18 99791-1445.
91,7 Oeste FM, frequência de boas músicas.
Você sintoniza e viaja no tempo. Oeste FM.
91,7
Oeste FM.
Melhores músicas. 91,7 Oeste FM.
Música.
Você ouve agora a Voz do Brasil. E na sequência, tem Oeste Night, aqui na Oeste FM.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Isenção do imposto de renda.
10 milhões de pessoas que ganham até R$5 mil por mês deixarão de pagar o tributo.
Lei sancionada hoje também prevê desconto para rendas de até R$7.350 e começa a valer em janeiro.
Presidente Lula destaca que a medida vai reduzir a desigualdade no país e beneficiar toda a economia.
Se o pobre consumir mais, o rico vai ficar mais rico. O rico vai vender mais carne, vai vender mais roupa, vai vender mais carro.
Você vai ouvir também vacina contra a dengue.
Após 20 anos de pesquisas, Brasil desenvolve o primeiro imunizante em dose única contra a doença.
Vacina foi aprovada pela Anvisa e primeiras doses já serão entregues pelo Instituto Butantan. Daniel Mello.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a partir do anúncio de hoje, começa a ser preparada a estratégia para incorporar a vacina no Programa Nacional de Imunizações.
E ainda, a agropecuária.
Novo Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária foi lançado pelo governo federal.
E o secretário executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda, explica pra gente os benefícios dessa medida na nossa entrevista do dia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A partir de janeiro de 2026, 10 milhões de brasileiros que ganham até R$5 mil por mês vão ter isenção do imposto de renda.
As regras que ampliaram o valor da isenção foram sancionadas hoje pelo presidente Lula.
A lei também prevê descontos progressivos para quem recebe até R$ 7.350 por mês.
Além disso, a nova regra aumenta a taxação da alta renda.
Com a nova lei, a faixa de isenção passa a beneficiar quem recebe até R$5 mil por mês. Antes, só quem ganhava até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 3.036, não pagava imposto. A mudança atende também quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Essas pessoas terão uma redução parcial dos valores descontados. Quanto menos ganhar, maior a redução do imposto de renda. De acordo com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, o governo avança na distribuição de renda do país.
Estamos dando um primeiro importante passo para corrigir a enorme injustiça tributária em nosso país. Inicia o processo de mexer na chaga da desigualdade histórica que nós temos no Brasil.
Além de reduzir o imposto pago pelos trabalhadores, a lei traz outra novidade. A alíquota progressiva de até 10% para quem recebe mais de R$ 600 mil por ano. A previsão é de que cerca de 141 mil contribuintes de maior renda sejam alcançados pela mudança, como destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Tudo que nós fizemos para ajustar as contas e que causa certa revolta em algumas pessoas é que o andar de cima foi convidado a fazer o ajuste. Os 141 mil que vão passar a pagar tem uma alíquota média hoje de 2,5%. E nós estamos elevando para uma alíquota mínima para essa população para 10%. Quando o trabalhador paga até 27,5% do seu salário.
Para o presidente Lula, a medida resume o propósito do governo: promover justiça social.
A gente pode construir uma sociedade justa. Não pode continuar um mundo desigual como nós temos hoje. Se o pobre consumir mais, o rico vai ficar mais rico. O rico vai vender mais carne, vai vender mais roupa, vai vender mais carro. É isso que a pessoa precisa compreender para se fazer economia.
Cerca de 15 milhões de brasileiros vão ser atingidos pela nova lei a partir de janeiro de 2026. 10 milhões vão deixar de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido, segundo os cálculos do governo. Reportagem Nazi Brum.
Mais Mais de um ano se passou, mas o Rio Grande do Sul ainda está se reerguendo após a tragédia das chuvas no ano passado.
Ao longo desse tempo, o governo federal destinou bilhões de reais para ações de vários ministérios, desde a ação imediata de resposta até devolver um lar para quem perdeu tudo.
E hoje foi feito um balanço no Palácio do Planalto sobre essas ações. Quem acompanhou agora há pouco foi a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano e Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, pouco mais de um ano e meio, né, após as chuvas que deixaram o Rio Grande do Sul debaixo d'água, o governo federal fez um balanço dos valores investidos até agora e anunciou mais medidas para ajudar a reconstruir o Estado. Dos 111 bilhões de reais destinados pelo governo ao Estado desde a tragédia, 90 bilhões já foram pagos. Nesta quarta-feira, outros 3 bilhões e 300 milhões de reais foram liberados para uso. E mais 6 bilhões e meio de reais já estão depositados em conta específica, aguardando por projetos a serem apresentados pelo governo do Estado. Esse recurso deve ser empregado em obras de macro-drenagem, revitalização e construção de diques, sistemas interligados e modernização de casas de bombas. O presidente Lula comentou o esforço do governo federal diante da tragédia.
A gente está aqui festejando mais a liberação de 3 bilhões e 300 milhões de reais, em que já há uma constatação de que a gente ainda não conseguiu fazer tudo, mas nunca antes foi feito tanto, sabe, no Estado como no Rio Grande do Sul.
Luana, e a Defesa Civil teve também uma grande participação nessas ações, né? Qual foi o balanço do ministro responsável pela nossa Defesa Civil?
Pois é, Mariana, entre os recursos destinados ao Rio Grande do Sul, 3 bilhões e 800 milhões de reais vieram da Defesa Civil Nacional. Eles foram empregados em 274 municípios, a partir da aprovação de 1.518 planos de trabalho em áreas como ajuda humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. Além disso, o governo distribuiu auxílio reconstrução para mais de 430 mil famílias, somando 2 bilhões e 200 milhões de reais. Como destacou o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional.
Foi R$ 5.100 para o pai de família poder comprar de novo o que a enchente levou. Para a mãe dar o mínimo de conforto aos seus filhos. Foi a resposta mais rápida e humana que o governo já deu em uma tragédia.
E em relação às moradias, Luana, de que forma o governo apoiou essas pessoas e o que ainda está sendo feito?
Olha, Luciano, desde a tragédia, 8 mil casas foram entregues às pessoas que perderam tudo nas enchentes. Agora foi assinada a autorização para a construção de mais moradias no ano que vem, como destacou o ministro das Cidades, Jader Filho.
Nós vamos assinar hoje contrato de 3.949 unidades que serão construídas e serão, a partir de 2026, entregues a essas famílias que ainda esperam, que aguardam aquela que foi aquele seu compromisso com o povo gaúcho, que foi todas as famílias que perderam as suas casas vão receber as suas casas.
Entre os investimentos feitos pelo governo federal, mais de 210 milhões de reais foram aplicados em drenagem urbana e obras de contenção de encostas, o que deixa as cidades mais preparadas para possíveis eventos climáticos. Volto com vocês aí no estúdio, Mariana e Luciano.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
A rastreabilidade de produtos agropecuários é uma espécie de atestado sobre a origem deles, como foram produzidos, as condições de trabalho e ambientes envolvidas.
Por isso, ela abre portas no exterior e evita problemas aqui dentro do Brasil.
Hoje a gente conversa com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Irajá Lacerda, sobre o novo Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária, lançado pelo Ministério este mês.
E ele também vai falar das dívidas de produtores rurais, inclusive do Rio Grande do Sul, como nós acabamos de ouvir. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz Brasil.
Secretário, vamos começar então pelas dívidas rurais, assunto que é de grande interesse, né, dos produtores em todo o país. O que o Ministério da Agricultura tem feito em relação aos produtores rurais que não têm conseguido quitar suas dívidas, especialmente situações como essa que a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente teve agora também esse mês no Paraná, questão do tornado. O que o Ministério da Agricultura tem feito em relação a essas pessoas?
Mariana, é importante a gente conseguir entender todo esse contexto, né? Nós temos que dividir duas ações, né? A política pública, ela veio evoluindo e nós temos uma regra que é o Manual de Crédito Rural, né? Onde ele prevê, né, as competências dos bancos, que são os entes responsáveis pela distribuição desse dinheiro subsidiado pela administração pública. E a outra medida é a medida que é a medida emergencial, né? O que nós estamos conseguindo observar é que é necessário trazer essa garantia para os produtores. A grande reclamação que nós estamos vendo por parte dos produtores é o não cumprimento do manual de crédito rural, né, por parte das instituições financeiras, né? Então, nós temos dois caminhos diferentes. O primeiro, de atender com um recurso que foi 12 bi, que são destinados a esse recurso emergencial. Mas por parte nós da administração pública do governo federal, estamos empenhando todos os esforços para não deixar os nossos agricultores, né, serem vítimas de práticas abusivas, né, que é a grande reclamação dos produtores. Porque dentro da medida provisória, ela tem um critério da quebra de duas safras, enfim, mas a medida provisória, ela abarca 1.400 municípios só, mas nós temos no Brasil mais 992 municípios que tiveram eventos climáticos, né, e que os produtores também precisam, né, do auxílio do governo federal, tanto no crédito extra, mas também, né, no apoio, na defesa da validade do cumprimento do manual de crédito rural. Então, como o dinheiro público, ele é finito, nós precisamos ter sabedoria e ter efetividade de separar tudo isso para que nós possamos garantir que esse atendimento chegue ao produtor rural o mais rápido possível. Então, o governo federal vem empenhando todos os esforços na defesa do produtor rural.
Secretário, a gente falou agora no início da entrevista, né? O Ministério da Agricultura lançou esse mês o Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária. Explica pra gente como é que funciona o programa e como se relaciona com a COP30 e os novos modelos de produção agropecuária discutidos lá.
Luciano, a agropecuária brasileira, ela se transformou nos 50 anos, né? Então, e nesse ano do governo do presidente Lula, foram abertos mais de 470 mercados. E isso aumenta as exigências internacionais. Então, o Ministério da Agricultura, buscando cumprir, atender essa exigência, trazendo mais transparência a toda a cadeia produtiva, nós lançamos o programa Brasil Agro Mais Sustentável, o qual o Programa Nacional de Rastreabilidade é um item integrante. Então, nós temos a boa prática, a verificação de grãos e monitoramento e o Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária. Então, você traz transparência desde as boas práticas até a exportação, até o balcão. Eu falo que é a cadeia de custódia, trazendo eficiência para a política pública e transparência aos mercados consumidores. Mas também o grande ganhador desse programa são os operadores logísticos, os caminhoneiros, porque eu falo, sempre digo, o caminhoneiro, ele quer carregar, descarregar e carregar de novo e voltar para casa com segurança. Então, esse programa vai trazer transparência e segurança para todos os brasileiros.
Mas como é que funciona a rastreabilidade? O que a gente está chamando aqui de rastreabilidade? É você saber de onde veio aquele grão, aquela carne?
Você, Mariana, começa desde as boas práticas, né? Qual tipo de prática foi aplicado, né, na implementação dessa cadeia produtiva? Depois, todo esse trajeto monitorado dentro da fazenda, desde o plantio até a colheita, e da fazenda até o porto ou até o balcão do consumidor. Tudo isso de forma monitorada, num padrão público, trazendo total transparência e segurança para a sociedade brasileira.
Quando a gente fala disso, né, de rastreabilidade, parece uma coisa para mega produtores, né? Mas os pequenos também podem aderir, podem se beneficiar. Como é que é feito isso?
O programa de rastreabilidade, todo esse programa de transparência, ele é um programa onde traz ganho para todos. Nós trazemos o ganho para todo o setor, a gente traz eficiência na logística, a gente traz agregação de valor para os produtores e também para os consumidores. Então, toda a cadeia, tanto pequeno, médio, grande, conseguem participar disso. Então, é um programa que traz total segurança, transparência e eficiência para a cadeia produtiva do agro brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Irajá Lacerda. Obrigada, secretário, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade de trazer essas notícias para a sociedade brasileira.
Uma vacina 100% nacional contra a dengue, em dose única.
O imunizante produzido pelo Instituto Butantan foi aprovado pela Anvisa e será incorporado ao calendário do SUS a partir do ano que vem.
A iniciativa contou com apoio financeiro do governo federal por meio do novo PAC Saúde e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Na próxima semana, um comitê de especialistas e gestores do SUS vai definir como será realizada a estratégia de vacinação e o público prioritário.
Foi anunciada nesta quarta-feira a aprovação da primeira vacina nacional contra a dengue pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan, é o único no mundo que funciona em dose única. 1 milhão de doses já estão prontas. E a previsão é que outras 30 milhões de doses estejam disponíveis até o segundo semestre de 2026. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a partir do anúncio de hoje, começa a ser preparada a estratégia para incorporar a vacina no Programa Nacional de Imunizações.
Agora, o Ministério da Saúde já prepara o contrato com o Instituto Butantan e termos já no começo do ano que vem, essa vacina disponível para compor o nosso calendário vacinal do SUS. Uma grande vitória da ciência e da vacina, investimentos do governo federal, que investe no Instituto Butantan mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para aumentar a capacidade de produção, a planta industrial, investe com financiamento feito pelo BNDES, além das compras diretas que o Ministério da Saúde faz do Instituto Butantan.
Foram mais de 20 anos de pesquisas para desenvolver a vacina contra a dengue. Nos últimos 5 anos, estavam sendo acompanhados 16 mil voluntários que receberam a vacina em 14 estados do país. Entre os resultados do estudo, o diretor do Instituto Butantan, Sper Kalas, destacou que a vacina protegeu contra os 4 tipos de dengue com alta taxa de eficácia.
Esses dados mostraram, portanto, que a vacina apresentou um desempenho de eficácia e segurança excepcionais para a gente empregar elas em saúde pública. A vacina protegeu contra todas as formas de hospitalização nesse estudo realizado com essa tamanha amostral.
O imunizante é feito com vírus vivos enfraquecidos e deve atender, neste primeiro momento, pessoas que tenham entre 12 e 59 anos de idade. A liberação para crianças e idosos depende de novos estudos apresentados pelo fabricante. Até outubro deste ano, o Brasil registrou 1 milhão e 600 mil casos prováveis de dengue, uma queda de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a redução, o Ministério da Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti deve continuar em todo o país. Reportagem, Daniel Melo.
Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira.
Já a segunda parcela deve ser feita até o dia 20 de dezembro e traz os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda.
O dinheiro é direito dos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas.
Previsto desde 1962, o 13º salário é uma gratificação anual paga aos trabalhadores com carteira assinada, inclusive aos empregados domésticos, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. O valor pode ser integral quando o empregado trabalhou durante todo o ano ou proporcional aos meses trabalhados. anos. A lei determina o pagamento em duas parcelas. A primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, como complemento do valor total. Quem detalha o procedimento é Dercilete Lisboa, coordenadora geral de fiscalização e promoção do trabalho decente do Ministério do Trabalho e Emprego.
O 13º, ele pode ser pago de forma integral ou de forma proporcional. De forma integral, se o empregado tiver trabalhado durante todo o ano, e de forma proporcional ao número de meses que ele tenha trabalhado, considerando um mês a fração igual ou superior a 15 dias.
O pagamento este ano deve movimentar cerca de 369 bilhões e 400 milhões de reais na economia brasileira. Aproximadamente 95 milhões de pessoas receberão benefício, com rendimento médio estimado em R$ 3.512, segundo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Esses valores têm diferentes destinos, como explica o diretor adjunto do Instituto, Victor Pagani.
Os trabalhadores utilizam das mais variadas formas, né? Seja para pagar dívidas, ou então guardar para aquelas despesas de início de ano, como pagamento de impostos, IPTU, IPVA, compra de material escolar, mas também para as compras de fim de ano, para pessoas que saem de férias no verão. Então, um recurso que amplia o poder de compra de um contingente expressivo, né, de brasileiros, e tem um efeito muito positivo na atividade econômica.
A maior parte do pagamento do 13º salário, cerca de 49,6%, deve ocorrer nos estados do Sudeste, região que reúne a maior concentração de empregos formais, aposentados e pensionistas no país. Reportagem Thaísa Vitória.
Os estados podem participar do Bolsa Mais Professores.
A iniciativa busca incentivar o ingresso e a permanência de docentes nas redes públicas de ensino da educação básica, em regiões e áreas de conhecimento com carência de professores.
O Ministério da Educação publicou nessa semana o edital para a adesão dos estados e do Distrito Federal à Bolsa Mais Professores. O objetivo é incentivar o ingresso e a permanência de educadores nas redes públicas de ensino, especialmente em regiões e áreas de conhecimento com carência de professores. A seleção será feita pelas redes de ensino por meio de processos próprios. A prova nacional docente poderá ser utilizada como critério de classificação ou pontuação adicional. Serão ofertadas bolsas no valor de R$ 2.100 durante 2 anos como forma de complementar a remuneração já paga pelas redes de ensino para docentes que sejam concursados em estágio probatório, contratados pelas redes para atender a adesão ao programa e profissionais com vínculo previsto de no mínimo 2 anos. Durante o período da bolsa, o professor deverá cursar uma pós-graduação lato sensu, ofertada na modalidade de educação à distância, com conclusão prevista até o fim da vigência do benefício. As redes interessadas deverão fazer a adesão pelo CIMEC até o dia 10 de dezembro. Reportagem Lorena Coelho.
O Ministério da Educação anunciou o credenciamento de 10 novos campi de universidades federais em todo o país.
A medida faz parte do novo PAC e amplia o acesso ao ensino superior em regiões, ensino superior público, né? Em regiões que antes não tinham unidades da rede federal.
Os campi começam a funcionar em 2026, em estruturas provisórias. No primeiro ano, vão ser ofertados 26 cursos pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a implementação do programa Imóvel da Gente. A iniciativa do governo federal busca dar destino social a imóveis da União que estão sem uso. A ideia é que as propriedades sejam usadas para moradia popular e outras políticas públicas. A fiscalização analisou se os imóveis estão sendo direcionados de forma adequada e identificou problemas que reduzem a efetividade do programa. Foram encontradas falhas de governança, baixa padronização dos processos, sistemas de informação desatualizados e pouca transparência sobre a destinação dos imóveis. O TCU recomendou uma série de medidas para melhorar o programa e determinou a publicação de dados detalhados no portal da transparência. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF confirma início de cumprimento da pena de réus do Núcleo 1, da tentativa de golpe.
TST aumenta a indenização de pais de trabalhador esmagado por elevador.
Projeto de créditos de carbono imposto às comunidades indígenas, sem informações claras, deve ser suspenso.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que determinou o início do cumprimento das penas impostas a 7 dos 8 condenados do Núcleo 1 da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado.
Entre os integrantes do grupo está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Neto Costa.
O colegiado referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado, rejeitando os recursos que foram apresentados e determinando o início do cumprimento das penas de Jair Bolsonaro, Braga Neto, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem. A turma também confirmou determinação de enviar ofício ao Superior Tribunal Militar e à Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar para decidir sobre a perda do posto e patente dos militares condenados. Nesta quarta-feira, o STM confirmou o recebimento do documento e informou que o caso vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje um webinário sobre o enfrentamento à violência digital contra mulheres e meninas.
O evento faz parte da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.
Neste ano, a mobilização chama atenção para a violência online.
Na abertura, o presidente do STF do CNJ, ministro Edson Fachin, destacou que a violência digital representa um desafio não apenas jurídico, mas ético e até civilizatório.
Defensoria Pública tem o dobro dos prazos nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Com esse posicionamento, o STJ reconheceu que um recurso da instituição foi interposto em segunda instância dentro do prazo legal. Fátima Uchoa.
Uma criança teve suspensa a convivência com os avós maternos por suspeita de maus tratos. A Defensoria Pública recorreu ao Tribunal de Justiça do Paraná para restabelecer o convívio entre eles, mas a Corte Estadual avaliou que o recurso foi interposto fora do prazo legal. Já a quarta turma do STJ reconheceu a tempestividade. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira destacou que nos procedimentos regulados pelo ECA, o prazo em dobro não vale para o Ministério Público ou para a Fazenda Pública, mas apenas para a Defensoria Pública, pois esta não possui a estrutura e os recursos materiais e humanos das outras instituições.
Pais de trabalhador esmagado por elevador conseguem aumentar a indenização.
A decisão da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou a gravidade do acidente. Renata Gorga.
O agente de controle ambiental fazia limpeza de uma caixa d'água no prédio do Ministério Público do Estado do Pará e acabou atingido pelo elevador. O homem teve politraumatismo e morreu. O governo do Estado e a empresa Nopragás Controle Ambiental recorreram ao TST. A quinta turma, por unanimidade, manteve o reconhecimento da culpa concorrente e aumentou o valor da indenização de R$ 43 mil reais para R$ 80 mil reais. Ainda cabe recurso.
Justiça determina a suspensão imediata de projeto estadual de créditos de carbono no Amazonas.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Thales Nascimento.
Segundo a ação, o projeto vinha sendo imposto às comunidades indígenas e tradicionais sem informações claras e sem consulta prévia, algo que é obrigatório pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. De acordo com o MPF, o modelo adotado pelo Estado não garante os direitos coletivos e pode gerar conflitos nos territórios. Na sentença, a Justiça determinou a imediata suspensão do projeto, sob pena de multa diária de R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada tipificação de bloqueio de ruas com barricadas como crime.
Avança projeto que impõe regime mais duro e presídio federal para assassinos de policiais.
Mamografia pelo SUS à mulher a partir dos 40 anos segue para sanção.
Boa noite.
Boa noite.
Bloquear ou obstruir via pública ou privada com barricadas para praticar ou ocultar crimes pode passar a ser crime. A decisão é do plenário do Senado, que aprovou um projeto prevendo detenção e multa para os responsáveis.
O projeto recebeu modificações dos senadores e volta a ser analisado pela Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, o condenado poderá ficar preso por até 5 anos e terá que pagar multa. A mesma pena será aplicada a quem usar barricadas para restringir a livre circulação de pessoas, serviços ou dificultar o deslocamento das forças de segurança pública e dos prestadores de serviço público e a ação da polícia. Relator do projeto, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que facções criminosas vêm dominando territórios por meio da obstrução de vias públicas e particulares, o que exige do Estado medidas compatíveis de enfrentamento.
Essa prática, quando não enfrentada de forma específica pelo ordenamento jurídico, acaba por fortalecer estruturas delituosas e comprometer a eficácia das políticas de segurança pública.
Favorável ao projeto, o líder do PSD, senador Omar Aziz, afirmou que o Brasil precisa de uma política de segurança pública que envolva todos os entes da federação e órgãos ligados ao setor.
Todos os estados brasileiros têm uma Secretaria de Segurança Pública. O governo federal não tem um Ministério de Segurança Pública específico para que a gente pudesse aqui estar discutindo segurança máxima. Atividade fim.
Por causa das mudanças ocorridas no Senado, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou regras mais rígidas para o cumprimento de pena em casos de assassinato de policiais ou autoridades.
A pena deverá preferencialmente ser cumprida em presídios federais. Repórter Rodrigo Rezende.
Pessoas que assassinarem policiais ou outras autoridades podem ter um regime mais duro para cumprimento da pena. O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a relatoria do senador Sérgio Moro, do União do Paraná.
Ele basicamente prevê que alguém condenado por assassinato de policiais vai cumprir pena preferencialmente em presídio federal, segurança máxima. Em síntese, é esse o teor do projeto.
A proposta é do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e prevê ainda que os presos fiquem no chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, com limitações em visitas, celas individuais e audiências por videoconferências. Sérgio Moro incluiu emenda ao projeto para que todos os presos de presídios federais façam suas audiências por videoconferência. A proposta será agora votada pelo plenário do Senado.
A Comissão de Assuntos Econômicos adiou para a semana que vem a votação do projeto que aumenta tributos para as bets e fintechs, após um pedido da oposição. O relator, senador Eduardo Braga, apresentou uma complementação de voto ao projeto e acolheu 20 das 176 emendas sugeridas. Ele destacou que, em audiência com o Banco Central e o COAF, ficou evidente que a economia está sendo drenada pelas bets e por operações de fintechs.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, pediu vistas para o novo relatório por considerar o projeto bastante técnico e importante. O pedido de vistas foi apoiado pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
E o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou ter reunido as assinaturas necessárias para protocolar o pedido de abertura da CPI do Banco Master. Segundo ele, 31 senadores já assinaram um requerimento que propõe investigar supostos crimes financeiros envolvendo a instituição.
Girão afirma que a fraude seria bilionária e atingiria recursos de pensionistas e aposentados de fundos de pensão de diversos estados. Para o senador, a gravidade das denúncias torna essencial a instalação imediata da CPI.
Uma CPI destinada a apurar crimes financeiros, gestão temerária, manipulação de ativos, participação de organizações criminosas, violação da legislação bancária e uso indevido de instituição financeira pública para encobrir prejuízos ou viabilizar operações ilícitas.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou a lei sancionada pelo presidente da República que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais e reduz a alíquota para quem recebe entre R$5.000 e R$7.350.
De acordo com o senador, cerca de 15 milhões de pessoas serão beneficiadas já a partir de janeiro, quando deixarão de ter desconto no contra-cheque. Humberto Costa afirmou que a medida representa um forte passo em direção à justiça tributária, beneficiando trabalhadores e injetando mais dinheiro no bolso das famílias.
E o importante é que essa isenção não poderia ser dada sem que houvesse uma compensação. E o governo foi buscar essa compensação em apenas 140 mil pessoas, que são super ricos, milionários no nosso país, que não pagavam nada de imposto de renda ou pagavam muito pouco.
Em nota, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, também celebrou a sanção do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Ele afirmou que a medida representa justiça tributária na vida real e leva alívio a milhões de famílias brasileiras.
Alcolumbre destacou que a nova lei corrige distorções históricas e inaugura um sistema mais solidário, no qual quem ganha menos, paga menos e quem ganha mais, contribui mais. Para o senador, a sanção simboliza um pacto do país pela dignidade, oportunidade e esperança de todos os brasileiros.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou e enviou à Câmara um projeto que cria um programa de apoio a pais e responsáveis de crianças e dependentes com deficiência, doença rara, dislexia, TDAH ou outros transtornos de aprendizagem.
A iniciativa oferece serviços terapêuticos, assistência, políticas de bem-estar e suporte aos dependentes quando os cuidadores precisarem fazer exames ou consultas. Repórter Paulo Barreira.
O projeto, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, cria o programa Cuidando de Quem Cuida, com ações de acolhimento, orientação e suporte psicossocial para famílias que dedicam a rotina ao cuidado de filhos ou dependentes com condições de saúde complexas. A proposta é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e prevê atividades como rodas de conversa, suporte pós-parto, atendimento psicológico, oficinas e capacitações, além da integração entre serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Para a relatora, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, a iniciativa surge como resposta à invisibilidade do trabalho do cuidado e à sobrecarga sobretudo das mulheres.
Muitas vezes não há qualquer retorno econômico pelo cuidado prestado, além de terem pouco tempo para o autocuidado, o que contribui significativamente para o adoecimento dessas pessoas.
Caso não haja pedido de votação em plenário, o texto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou o projeto que garante mamografia a mulheres a partir dos 40 anos de idade. Pelo texto aprovado, mulheres nessa faixa etária poderão realizar a mamografia pelo SUS, mas com periodicidade que obedece às diretrizes e regras do Ministério da Saúde.
A relatora senadora Damares Alves destacou que o governo já divulga a realização do exame a partir dos 40 anos, o que, segundo ela, mostra união em torno do tema. Repórter Lana Dias.
Hoje a mamografia é recomendada pelo Ministério da Saúde para rastreio de câncer em mulheres de 50 a 74 anos, realizado a cada 2 anos. O projeto retornou para a análise do Senado com um texto alternativo da Câmara dos Deputados, com alteração quanto à periodicidade. A relatora do projeto, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, considerou a aprovação como uma conquista, mesmo com alterações na frequência dos exames, que passa a seguir regras do Ministério da Saúde.
Prevendo que a mulher com 40 anos possa ter a mamografia garantida pelo SUS diante das regras estabelecidas pelo próprio SUS, para nós, para todos nós, a matéria já satisfaz.
A senadora lembrou que recentemente o governo adotou a mamografia entre 40 e 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. O projeto pode seguir para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Votação do novo plano de educação deve ocorrer na próxima semana.
Base aliada comemora a nova lei que amplia a isenção do imposto de renda.
Prisão de envolvidos na tentativa de golpe ainda repercute no plenário.
Boa noite. Na opinião de Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a prisão de Jair Bolsonaro e de outras lideranças da direita é característica de um regime autoritário. Ele avalia que o judiciário promoveu uma farsa processual para retirar o ex-presidente do cenário eleitoral.
Sanderson acredita que somente uma anistia ampla, geral e irrestrita para os condenados do 8 de janeiro é capaz de restaurar a normalidade democrática no Brasil. O parlamentar também